Vira e Mexe, o forró de todo o Brasil. Apresentação, Paulinho Rosa.
Muito bom dia, ouvintes da Rádio USP. Eu sou Paulinho Rosa e está começando o Vira e Mexe. Você já sabe que a partir de agora, aqui na rádio, a gente vai ter muito forró, baião, shot, chachado, coco, arrastapé e também muito da música nordestina. E como sempre, a gente gosta de começar o programa com o cantinho do Dominguinhos.
O cantinho do Dominguinhos, no Vira e Mexe.
E a música de hoje do nosso grande sanfoneiro Dominguinhos é Quero Ver Você Feliz, composição do próprio Dominguinhos com Guadalupe e que a gente ouve com ele cantando, Dominguinhos. E essa foi Quero Ver Você Feliz com Dominguinhos, aqui no cantinho dele, o cantinho de Dominguinhos.
O cantinho do Dominguinhos, no Vira e Mexe.
E o Vira e Mexe dessa semana traz um convidado muito especial, um grande poeta pernambucano, que, aliás, é um amigo e do qual eu tenho uma inveja incrível, porque ele está morando na Praia dos Carneiros. É isso mesmo, Marcel Melo? Muito bom dia, seja bem-vindo ao Vira e Mexe.
Bom dia, Paulinho, rapaz. Bom dia, gente que curte esse programa Vira e Mexe. Né? Vira e Mexe, eu estou me lembrando de você, pô. Vira e Mexe, eu me lembro do canto da Ema. E aí dá uma saudade danada, bicho. Qualquer hora dessa eu vou aí. Estou precisando aí de novo.
Seja sempre bem-vindo, São Paulo te espera de braços abertos, sempre. Um poeta da sua qualidade, um encantador, que nem a gente gosta de dizer, né? Aliás, aquela participação na novela que você e Xangai fizeram juntos eram dois cantadores, não era não?
Eu tenho o lado da cantoria e o lado do forró. Então, eu tenho dois tipos de shows que eu faço o ano todo. Quando é maio, junho e julho, de abril até julho é com banda. Eu trabalho com banda, né? Sanfona, zabumba, triângulo, a banda completa. E o resto do ano eu fico fazendo cantoria. De vez em quando eu faço com o Renato Teixeira, faço com o Xangai, já fiz com o Geraldo Azevedo. O Renato Teixeira eu faço mais. Inclusive, a gente está compondo muito junto. Ultimamente a gente está fazendo muita canção junto. Eu estou com as cinco músicas com o Renato Teixeira, com o Geraldo Azevedo também fiz umas três, compus uma música com o Fagner agora também, então eu continuo. Esse meu lado do poeta, cantador, do compositor e tal, isso é uma coisa que me prende muito e eu adoro isso, né? Essa parte de compor, esse lado de compor é fantástico e é o que me dá mais prazer, você está entendendo? Eu tenho mais satisfação em compor do que até no próprio show em si, apesar de eu gostar, quer dizer, de eu gostar também, adoro fazer show. Mas o fato de você criar, você está compondo, você está pensando, enfim, eu curto mais. Se eu fico deitado numa rede, e agora que eu estou morando numa praia, eu deito na rede, fico lá me balançando, os passarinhos cantando, e aí não dá nem vontade de sair.
Olha, para quem não conhece Pernambuco, Praia dos Carneiros, onde Marcel Melo está morando, é sem dúvida uma das praias mais bonitas desse país. É uma coisa impressionante, não é não, Marcel?
É uma maravilha. Hoje é a praia mais cobiçada do Nordeste, assim. E eu tenho muito orgulho de que ela de dela ser no meu estado, né? No estado onde eu nasci. Pernambuco é um estado muito lindo, você conhece.
Eu conheço demais, gosto demais. Eu não sou bobo nem nada, gosto muito da Praia dos Carneiros.
Eu acho que a gente tem que valorizar a nossa terra, o nosso canto, o nosso povo, nossa cultura, nossas coisas. Para poder até a gente valorizar as outras também. A gente valorizando a nossa, a gente vai ter uma noção da beleza que existe nos outros lugares também, não é verdade?
É verdade. Ô, Marcel, deixa eu aproveitar esse gancho. Eu queria falar um pouco mais de você, compositor, mas antes de voltar em você, compositor, eu queria pegar esse gancho que você falou do gostar das coisas da nossa terra. Eu vou muito a Pernambuco há muito tempo e percebi uma mudança muito grande quando apareceu o Chico Science. Parece que o pernambucano se deu conta das belezas e da riqueza cultural que ele tinha. Você que é da terra, você percebeu isso também? Porque o maracatu, o frevo, o caboclinho estavam esquecidos, por exemplo, na época do carnaval. E até o forró também, de certa forma, um pouco menos presente. Eu tive a impressão de que a chegada de Chico Science deu uma mudada, uma balançada geral na cultura pernambucana.
Sim, não tenho dúvida. Para você ter uma ideia, quando o Chico Science morreu, o New York Times deu uma meia página para ele, uma meia página para um cara que criou um estilo de música onde ele conseguiu juntar tudo que tinha, ele conseguiu juntar todos os gêneros musicais de uma região. E criou um estilo novo, criou uma coisa nova. Que você, por exemplo, você fazer rock nos Estados Unidos, você ser daqui e fazer rock lá, não é fácil, né? Da mesma coisa foi ele fez, ele conseguiu fazer sucesso nos Estados Unidos. Então, para ele, era um rock rural, onde ele misturava tudo: maracatu, ciranda, coco, baião, xote, xaxado, cantoria de viola. Então, ele juntou tudo, botou dentro do liquidificador aquilo. E misturou aquilo tudo e deu essa coisa do movimento mangue, que é um negócio muito rico, né? E enfim, de forma que ele conseguiu empunhar a bandeira do povo pernambucano e brasileiro em si, né? E foi um cara que criou história que até hoje está nas páginas da história da música mundial, não é só brasileira.
Mas o que me veio na cabeça é assim, veio naquele momento aquela até foi bordão de supermercado aí de Recife e tal, o orgulho de ser pernambucano. Para vocês, poetas, artistas, músicos pernambucanos, fez diferença? Quer dizer, vocês passaram a ter um outro reconhecimento quando desse momento de Chico Science?
O forró não, o forró nem tanto, sabe? Eu acho que o forró ainda hoje continua relegado, ele continua em segundo plano e hoje mais ainda, entendeu, Paulinho? Nós estamos cada vez mais sendo encurralado por uma cultura alienante, uma coisa de fora. Então, os caras invadiram o nosso espaço aqui, que de maneira que a gente não tem o espaço que a gente tinha no mês de junho, a gente já não tem mais, cara. Não tem mais. Os grandes polos, Caruaru, o polo principal de Caruaru não tem uma atração de forró junina. O polo principal de Campina Grande não tem uma atração, é só sertanejo e piseiro e essa coisa da música eletrônica, entendeu? Enfim, e a gente está sendo colocado para segundo plano em polos alternativos e tal. Então, isso deixa a gente um pouco triste, ao mesmo tempo revoltado, porque esses outros gêneros, eles têm um ano inteiro, pô. Os caras têm isso o ano todo, bicho. Entendeu? A gente fica aqui alimentando essa cultura junina, que o São João é para se tocar música do forró, é para se tocar música que tem a ver com o momento, entendeu? Essa, não tem mais, a gente não está tendo esse espaço e por mais que a gente brigue, está dando murro em ponta de faca. Então tá complicado isso aqui, está muito complicado. Agora a gente não vai desistir, você está entendendo? Sempre houve isso, desde a época do Luiz Gonzaga que entrava outros ritmos novos e tal, mas o Luiz Gonzaga estava vivo, Dominguinhos estava vivo para empunhar isso, para, entendeu? Nós temos agora quem? Flávio José, que já está cansado e está começando a ficar desgostoso com isso. O ano passado mesmo, em Campina Grande, os caras tiveram que diminuir o show dele para aumentar o show de Gustavo Lima, por isso foi repercussão em tudo quanto é canto aqui, entendeu? Diminuir o show de 1 hora dele para poder aumentar. Enfim, nada contra, não tenho nada contra outros gêneros, outras músicas. Não, todo mundo tem seu espaço. Agora, cada qual no seu quadrado. Mês de junho é para se tocar música junina, é para se tocar forró, é para dar espaço para os artistas que têm a ver, que têm uma responsabilidade e que mantêm viva a memória do Luiz Gonzaga, a cultura da música nordestina, bicho.
Ô Marcel, deixa eu só dar uma ilustração do que eles estão perdendo. A gente vai ouvir agora um forrozinho de Marcel Melo, maravilhoso, que eu adoro. E a gente ouve um forró dele e aí mostra para esse povo todo que eles estão perdendo de não tocar os verdadeiros forrozeiros no mês de junho. Vamos ouvir Derretendo a Seda, música do Marcel Melo, que a gente ouve com o próprio Marcel Melo.
Tá queimando meu coração. Tem nada não, eu boto a lenha na fogueira. O fogo pega e sobe aquela labareda. E o calor derrete a seda que envolve o nosso amor.
Essa mulher tá queimando meu coração. Tem nada não, eu boto a lenha na fogueira. O fogo pega e sobe aquela labareda. E o calor derrete a seda que envolve o nosso amor.
Esquenta essa paixão, meu coração é uma caeira. Quanto mais queima, mais ele fica fogueiro. Que é pra aguentar o gemido do fogo, meu amor. Bota fogo dentro de mim, não deixa esse fogo apagar. Que o salão tá em brasa, a festa não pode parar.
Bota fogo dentro de mim,
não deixa esse fogo apagar.
Que o salão tá em brasa, a festa não pode parar.
Mulher tá queimando meu coração. Tem nada não, eu boto a lenha na fogueira. O fogo pega e sobe aquela labareda. E o calor derrete a seda que envolve o nosso amor.
Essa mulher tá queimando meu coração.
Tem nada não, eu boto a lenha na fogueira.
O fogo pega e sobe aquela labareda. E o calor derrete a seda que envolve o nosso amor.
Esquenta essa paixão, meu coração é uma caeira. Quanto mais queima, mais ele fica fundido. Quer perguntar o gemido do fogo, meu amor.
Quanto mais queima, mais ele fica fundido. Quer
em brasa, a festa não pode parar. Brasa, a festa não pode parar.
Bota fogo dentro de mim, não deixa esse fogo apagar. E o salão tá em brasa, a festa não pode parar.
Bota fogo dentro de mim, não deixa esse fogo apagar.
Foi Marcial Melo cantando Derretendo a Seda. E essa é uma das tantas canções que eles estão perdendo e que são tão importantes para o mês de São João e tão fortes. Marcial, eu vou te fazer uma pergunta, mas a gente vai responder depois do intervalo. Sempre foi assim? Quer dizer, os estados do Nordeste, eles dão atenção para o forró e agora até menos. Só nos meses juninos, quer dizer, maio, junho, sempre foi assim, porque aqui em São Paulo, desde que o forró invadiu e apareceu aquelas bandas, Fala Mansa, Arrastapé e tudo mais, criou-se uma cultura de forró que tem o ano inteiro bailes de forró o tempo todo e circuitos incríveis. Pensa um pouco nisso, a gente logo depois do intervalo, a gente vai fazer um rápido intervalo vira e mexe e o Marcial Melo já responde essa questão para nós.
Estamos apresentando Vira e Mexe na Rede USP de Rádio.
E já estamos de volta com Vira e Mexe aqui na Rádio USP. Lembrando sempre daquele contato que nós temos com vocês através da nossa página lá no Facebook, que chama Programa Vira e Mexe. Entra lá, manda sua sugestão, crítica, elogio, o que vocês tiverem. A gente adora receber esse contato. Eu sou Paulinho Rosa, estou dessa forma lá no Instagram. E hoje o programa Vira e Mexe está com o Marcial Melo e eu fiz uma pergunta para ele antes do intervalo, querendo saber um pouco se sempre foi assim no Nordeste, quer dizer, a atenção para o forró só nos meses juninos e no mês que antecede o mês junino, porque... A gente acaba tendo no Sudeste o ano inteiro de um circuito de forró. Não é gigante, mas é um circuito importante. Como é que rola no Nordeste? Como é que está isso no Nordeste, Marcial?
Não sempre, Paulinho, é o seguinte. Tem uns artistas que trabalham o ano inteiro. Eu trabalho o ano inteiro, eu não posso reclamar. Eu trabalho o ano inteiro, Petrúcio Amorim, Santana, enfim, Flávio José. A gente consegue trabalhar o ano inteiro. Lógico que a demanda maior é maio, junho e julho, né? Maio, junho e julho é onde é a invernada da gente, a gente costuma dizer assim, é a safra, né? Mas tá, e agora está diminuindo, quer dizer, a gente até que tinha dado uma abertura maior, mas agora começou a com essa invasão dessa contracultura, então começou a estreitar mais ainda. O Sul e o Sudeste sempre tocaram a gente, sempre valorizou a música nordestina muito mais do que o Nordeste. O sulista e o sudestino, ele valoriza mais o forró do que o próprio nordestino. Aqui existe uma coisa que eu acho que é essa coisa que vem da televisão, entendeu? O povo ainda tem muito isso aqui no Nordeste, de torcer pelos times do Rio de Janeiro, de São Paulo, entendeu? De curtir os artistas de São Paulo que estão na televisão do Rio de Janeiro e tal. Tem muito isso, principalmente nas cidades do interior. Na capital é menos. Mas na cidade do interior tem muito aquela coisa do que está na televisão. Entendeu? Entendi. Então, o que está na televisão é o que eles querem, porque é moda, porque Tá lá na Globo, tá não sei aonde, tá na novela, essa coisa toda, né? Mas tá, eu sinto que cada vez mais a gente está ficando sendo escanteado, mas a gente não vai desistir, lógico, porque a gente tem que continuar mantendo vivo essas coisas, a gente tem que continuar, não tem sentido desistir essa altura do campeonato.
Sim. Só que
Mas
a cultura é cíclica, né, Marcel? Ela volta, daqui a pouco o forró vai estar em alta de novo, as pessoas vão redescobrir esse ritmo, que ele é maravilhoso, quer dizer, tem alicerce, né? Gonzaga, Jackson, Dominguinhos plantaram alicerces muito fortes, né? E acho que ela não morre. Mas a propósito, Marcel, para que time você torce?
eu sou tricolor, torço pelo Santa Cruz, bicho. Antigamente eu torcia por dois times. Eu torcia pelo Santa Cruz e tinha uma certa simpatia pelo Botafogo, né? Mas aí depois eu digo, bicho, eu vou torcer por um time que eu nunca vou lá, eu não vejo os caras, eu não vou no estádio. Não, aí eu vou torcer só pelo meu time aqui, que aqui eu vou no campo, eu vejo os caras na rua, eu vou lá para assistir o jogo, enfim. Aí, mas eu sou tricolor, apesar de não ter série, estou num time que não tem mais série, né? Mas é um time que tem uma torcida que consegue colocar, Paulinho, 60 mil pessoas num estádio sem ter série, que ele caiu da série D, porra. E coloca, quando tem um jogo, bota 60 mil pessoas. Então, os torço por uma torcida que é a maior torcida do Brasil, uma das maiores grandes torcidas desse Brasil nosso, né, cara?
Carinhosamente é chamado de Santinha. Ô, Marcelo, me fala uma coisa, vamos voltar à questão de compositor. Você continua compondo e você me mostrou algumas coisas recentes. Eu queria ouvir um pouco dessas coisas recentes, das que você me mandou, e a gente falar um pouco delas, pode ser?
Pode, claro. Antes de você colocar, como eu falei para você, Paulo, antes, eu sou mais compositor do que cantor, né? Eu canto porque eu preciso sobreviver. Aqui no Brasil, a gente não consegue viver de direito autoral. Então, a gente tem que cantar, né? A gente precisa cantar. E eu canto bem também, mas essa coisa do compositor é muito mais forte. Então, eu não consigo ficar sem compor, sem criar nada. Durante essa pandemia, eu fiz umas 20, mais de 20 músicas, quase 30 músicas eu fiz durante a pandemia. Então, com parceiros e tal. Então, os caras ficam para mim de madrugada. Renato Teixeira só liga de madrugada para mim, bicho. Fagner liga de 1 hora da manhã. Ele toma os goró dele e liga para mim. Sabe? Aí fiz uma com ele maravilhosa agora. Fizemos uma coisa muito bacana. Uma música chamada Papel de Seda, que eu ainda estou gravando. E fiz essas que eu lhe mandei para gente ouvir. Porque a satisfação de você ter uma música nova e arranjar, e depois você ouvir ela, é uma satisfação muito gostosa, bicho. E depois você escuta na voz de outras pessoas, aí é que é fantástico, entendeu? Então, essa coisa do compositor me fascina muito, 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 muito.
Em algum lugar deve estar escrito que é falta de educação a gente discordar do nosso entrevistado. Mas eu vou discordar de você porque eu acho você um grande cantor. Eu acho que do mesmo nível, eu adoro te ouvir cantando. Desde a primeira vez que eu ouvi, eu acho incrível você ao vivo cantando. Você tá, é tão uma coisa do compositor cantando a própria música, ele sente a música inteira dentro dele, né? Porque ele sabe o processo da composição, né? Então você sente as suas canções. E eu acho isso muito bonito, eu gosto muito de te ouvir cantando. Vamos lá, escolhe uma para a gente ouvir aqui.
Tem uma que eu estou trabalhando agora no mês de junho, é a Rosa e o Girassol, é a música de trabalho desse ano. Ela está sendo trabalhada em todo canto, em todas as áreas aqui do Nordeste.
Ah, vamos ouvir então A Rosa e o Girassol, com Marcel Melo, a música do próprio Marcel Melo.
A saudade me bateu, amor. Faz muito tempo que você me deu um beijo daqueles que a gente fecha o zóio. O que mais dói é você tão longe de eu, amor. Sei que você ainda se lembra de mim, amor. Aquele seu bilhetinho. sozinho. Bom dia, meu amor, meu xodozinho. Quando você disse que me amava, nem sequer imaginava que eu fosse ficar assim. Quando bem juntinho a gente tava, você vinha e me banhava de ternura e de carinho. Tanto dengo, tanto arrojo, tanto agarro, tanto beijo, tanto sarro, chega a língua da fumó. E eu ficava todo anjo, todo prosa, você era minha rosa e eu era seu girassol. Amor, hoje a saudade me bateu. Amor, faz muito tempo que você me deu um beijo daqueles que a gente fez. O que mais dói é você tão longe de eu. Quando você disse que me amava, nem sequer imaginava que eu fosse ficar assim. A gente tava, você vinha e me banhava de ternura e de carinho. Tanto dengo, tanto arrojo, tanto agarro, tanto beijo, tanto sarro, chega a língua da fumó. E eu ficava todo anjo, todo prosa, você era minha rosa e eu era seu girassol. Amor, sei que você ainda se lembra de mim. Amor, guardo aquele seu bilhetinho de gosto que começa dizendo assim: bom dia, meu amor, meu xodozinho. Bom dia, meu amor, meu xodozinho. Bom dia, meu amor, meu xodozinho.
E essa que nós ouvimos agora foi A Rosa e o Girassol, de Maciel Melo. Muito legal, como sempre. Grande poeta, grande, grande poeta. Ô, Maciel, além da Praia de Carneiros, o que mais te inspira para compor? O que te leva a compor? O que, que te faz ter uma ideia normalmente? Tem algum processo seu de criação que é mais comum?
Não. Não, mas a vida. A vida é a minha fonte principal. Né? É a minha musa predileta, é a vida. Eu adoro viver, eu adoro andar, adoro viajar, adoro namorar. Bicho, namorar é bom demais para fazer música, Paulo. É bom demais, bicho. Namorar, tanto faz ser namorar amando mesmo, como quando você... Até nas desilusões amorosas, a gente escreve. Né? Se bem que quando é nas desilusões amorosas, as letras saem mais densas, entendeu? Sai mais dessas, que faz parte, mas faz parte também. Na verdade, quando eu estou feliz demais, eu tenho preguiça de escrever, porque, entendeu? Quando eu estou muito feliz, assim, aí, pô, eu vou para a rua, vou tomar birita, vou andar, vou não sei o quê, vou para a praia e tal. Agora, quando eu estou naquela fossazinha, aí eu me recolho mais, aí as coisas fluem, aí eu escrevo, componho para caramba. Aí pronto, depois desabafa e siga em frente. Mas as mulheres, sempre as mulheres, bicho. São as grandes inspiradoras da gente.
Você falou de duas coisas que eu achei incríveis e que são muito legais, né? Namorar e viajar. E quando junta as duas coisas, então, Marcelo?
Ah, poxa, aí pronto, é um paraíso.
Vamos lá. Outra canção que o Marcel sugeriu pra gente, dessas novas, da nova safra desse grande poeta pernambucano, Marcel Melo. A música Coisa Simples, que é do Marcel Melo e também do Cláudio Almeida, que a gente ouve agora com o próprio Marcel Melo cantando.
Quando você disse nossa mente. O vento vai, o vento vem, assoprando delicadamente. Tanto querer você me traz, paz pro meu desalento.
Essa que nós acabamos de ouvir foi Coisa Simples, com Maciel Melo, nosso grande poeta, cantando. Maciel, você está entrando agora em mês junino, e falou que agora então para um pouco o ofício do cantador, aquele que pega o violão e vai para os lugares cantar, e agora monta a banda. Você já está com a banda montada, já começou a agenda de São João, como é que está aí no Nordeste, já começou a esquentar o São João?
Tem lugares aqui que já começou. Caruaru começa 60 dias antes, né? Caruaru mesmo começa, começa com 60 dias. O mês de maio, o dia 1º de maio já começa, só para em julho de Caruaru, né? Então, agora esse é o momento da gente, é o momento da gente preparar repertório, montar banda, ensaiar, viajar também para poder fazer agenda, enfim. Aí a gente está fazendo contato, aí você viaja para as prefeituras para fazer contato com o secretário de cultura, enfim. O período de pré-produção, né? Uhum. Então, é o período onde a gente... Aí, entrevistas e tal, lançamento de discos, quer dizer, antigamente era discos, né? A gente tinha que lançar um disco e sair divulgando o disco em todo lugar.
Agora não, agora a gente faz uns EPs, quatro, cinco músicas, e aí vai trabalhar a rede social, a internet, fazer clipe. Então, como eu sou muito inquieto, eu sou muito inquieto, então eu fico fazendo três, quatro coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, ao mesmo tempo que eu estou no estúdio gravando a música nova, eu estou fazendo um clipe para jogar nas redes sociais, aí estou preparando já outra coisa, ao mesmo tempo estou ensaiando com a banda. Então é uma loucura esse período, é muito corrido, assim. Para mim, principalmente, que eu sou muito tumultuado, entendeu? Então eu faço tudo de uma vez só, meu irmão. Sou geminiano, né, bicho? Aí é foda.
Pessoal, a gente vai fazer mais um rápido intervalo aqui no Vira e Mexe. Marcel, só mais um minutinho, a gente já volta logo depois desse rápido intervalo. Vamos lá.
Estamos apresentando Vira e Mexe na Rede USP de Rádio.
E o Vira e Mexe já está de volta aqui na Rádio USP. Hoje estamos entrevistando um poeta fantástico pernambucano, que é o nosso querido Marcel Mello, autor de tanto sucesso, de tantas canções, que compôs muito, como ele já disse para a gente, durante o período da pandemia até agora. Marcel, você tem seus parceiros, alguns parceiros que cantam, como você já relacionou aí, Fagner, Geraldo Azevedo, Renato Teixeira. Mas como é que funciona? Por exemplo, Flávio José, ele te liga, Marcel, você está com alguma canção aí para mim e tal? Tem alguma coisa com a minha cara? Ou é o Barramalho te liga? Ou as pessoas que já te gravaram, elas costumam te ligar procurando música?
Hoje nem tanto. No começo da minha carreira, que eu comecei como compositor, e então no começo eu recebia telefonemas todo santo dia. Todo santo dia eu recebia telefonema de tudo quanto é lugar, né? Hoje mais nem tanto, porque as pessoas estão compondo pouco, porque a indústria do disco acabou. Então, a partir do momento, quando acabou a indústria do disco, as lojas de discos acabaram praticamente, só tem aquelas lojas, né, de sebo, né, de discos e tal. Então, as pessoas não têm mais aquela obrigação de fazer disco todo ano, porque era uma obrigação das gravadoras naquela época. Você tinha que lançar um disco todo ano. Então, hoje os artistas gravam duas músicas, aí bota na internet. Aí, lá, que há 3, 4 meses, grava outra. Tem artistas aí que faz de um ano em ano, lança duas, né? Então, diminuiu bastante. Tem uns que ligam constantemente, que é os caras assim, acho que um dos artistas que mais interage com os compositores é Fagner. Eu acho que Fagner é um dos artistas de nível nacional, das estrelas, né? Uma das grandes estrelas, e ele interage bastante com os compositores. Ele liga de madrugada, ele liga até para conversar besteira. Ele liga só para conversar mesmo, não é nem para perguntar se tem música, ele liga lá perguntando como é que está, bate-papo e tal. Mas ainda tem muita gente que liga. Flávio José praticamente não está gravando mais, né? Ele tem muito sucesso. Ele já criou um legado, e se ele parar de cantar hoje, ele tem música para tocar o resto da vida. Ele já tá consagrado. Então, o Flávio José hoje é o nosso Luiz Gonzaga, é o nosso Dominguinho, né? Então, é um cara que é a referência para todos nós hoje. Então, ele continua sendo a nossa bandeira. Ele é a nossa bandeira hoje, entendeu? Porque está indo quase todo mundo, os grandes mestres foram embora, os nossos ídolos, né, continuam sendo os mesmos, mas a maioria não está mais aqui, bicho. Entendeu? Então, é isso aí.
Eu quero aproveitar também o gancho que você me deu agora, mas antes de entrar na pergunta que eu vou fazer, eu quero ouvir um grande sucesso seu que foi sucesso na voz de Flávio José, que é A Poeira e a Estrada. Podemos ouvir?
Isso, foi ele que primeiro gravou, foi ele. Ele foi o cara que batizou essa canção.
Depois é, o Baoba também gravou, se eu não me engano, né?
Ela gravou comigo, ela gravou participando comigo no disco.
É linda canção de Marcel Melo e Cláudio Almeida, mas que aqui no Vira e Mexe, entrevistando esse grande músico, nós vamos ouvir com ele mesmo cantando. Vocês vão ver que vale a pena Marcel cantando também. A Poeira e a Estrada, vamos lá.
Música. olha a poeira, olha a estrada, olha os garranchos que arranham pensamentos. Entre o cascalho vá separando os espinhos, não esqueça que os caminhos são difíceis pra danar. Nem todo atalho diminui uma distância, nem toda ânsia no final tem alegria. Veja na flor que o espinho lhe vigia, a noite adormece o dia e a lua vem lhe minar. Devagarinho vá pelo cheiro das flores, siga os amores, nunca deixe pra depois. Nem tudo é certo como quatro é dois e dois, nem todo amor merece todo o coração. Se a poesia ainda não lhe trouxe o fermento, e o sofrimento entre o amor ganhou a vez, nem tudo é eterno quando a gente ama. Por isso, amigo, não se entregue agora, talvez um dia o mundo lhe peça perdão. Por isso não se perca não, os amores vão e a gente fica. Por isso não se perca não, os amores vão e a gente fica. Por isso não se perca não, os amores vão e a gente fica. Assim como tem alguém que quando perde alguém chora, também tem alguém que age quando um amor vai-se embora, na mesma simplicidade que um pingo d'água se tora. Devagarinho vá pelo cheiro das flores, siga os amores, nunca deixe pra depois. Nem tudo é certo como quatro é dois e dois, nem todo amor merece todo o coração. Se a poesia ainda não lhe trouxe o fermento, e o sofrimento entre o amor ganhou a vez, nem tudo é eterno quando a gente ama. Por isso, amigo, não se entregue agora, talvez um dia o mundo lhe peça perdão. Por isso não se perca não, os amores vão e a gente fica. Por isso não se perca não, os amores vão e a gente fica. Por isso não se perca não, os amores vão e a gente fica.
E essa foi A Poeira e a Estrada, um grande sucesso de Marcial Mello, que nós ouvimos com o próprio Marcial Mello cantando, e que é muito legal essa música. Ô Marcial, você estava falando que nossos ídolos já se foram, a maioria deles, né? Mas eu sou um cara muito otimista com relação ao forró. Eu vejo uma geração, pelo menos aqui no Sudeste, fantástica chegando. Assim, muitos músicos, grandes sanfoneiros, incríveis músicos e também musicistas, muitas mulheres se dedicando ao ritmo. E eu sou muito otimista. Você também é otimista? Você tem visto também a nova geração compondo e cantando forró?
Eu acompanho sempre, sempre. Hoje, para mim, o maior sanfoneiro hoje da atualidade chama-se Mestrinho, cara. Para mim, é o maior sanfoneiro da atualidade, assim, em termos de genialidade, entendeu? Dominguinhos foi embora, que Dominguinhos foi o grande gênio de todos, o maior de todos. Ele foi o maior de todos. Né? Dominguinhos é um cara que foi um cara que ele, assim, como eu posso dizer, era uma entidade da sanfona, né? Então, ele é primeiro sem segundo, jamais, jamais. Eu acho que Deus fez ele e não vai nascer outro. Né? Agora, vem uns caras que tocam pra caramba, entendeu? Então, tem uns caras que vão chegando perto dele. Mestrinho hoje, para mim, é o maior de todos, embora temos vários e vários, vários instrumentistas. Essa geração nova que está surgindo aí, de sanfoneiro, isso tudo deve ser a Dominguinhos, cara. Dominguinhos, Paulinho, uns mais ou menos assim, uns 15, 20 anos antes dele ir embora, ele já estava juntando essa juventude todinha. Ele fazia questão dele, vinha para aqui, para Recife, mandava chamar esse sanfoneiro, tudo que estava por aqui, para perto dele,
fazia questão de gravar com todos eles, de participar de disco de todo mundo, não dizia não para ninguém. Podia ser quem chamasse ele para ele participar, ele ia. E tem mais, ele não dizia não, ele não sabia dizer não, eu nunca vi ele dizer não para nenhum artista que convidasse ele para participar. Então, isso era uma das grandes virtudes dele, né? Enfim, então, essa rapaziada toda que está aí é fruto dele.
Ô Marcel, talvez você se lembre, né? Nesse final de carreira de Dominguinhos, ele sempre tinha um segundo sanfoneiro na banda. E era geralmente alguém jovem que ia acompanhando ele. Mestrinho fez muito isso com ele, Sim. né? Mestrinho, que eu concordo com você. Ele é...
Mestrinho, Cezinha, Pernambuco é uma das cidades que tem mais acordes sanfoneiros no Brasil. Né? Não tenha dúvida, isso aqui eu digo e provo. Se a gente for contar aqui, é um lugar onde se tem mais. Na Bahia tem Cicinho, né? Tem mais uns 4 ou 5, São Paulo tem bastante, mas Pernambuco concentra mais, tem uma quantidade maior de sanfoneiros, todos de boa qualidade. Luizinho, Genaro, Cezinha, Beto Ortiz, Lucenildo, enfim. E tem mais uma porrada de sanfoneiro aqui, Ítalo Costa. Então... E uma coisa que está me dá uma satisfação muito grande na atualidade, Paulinho, é que antigamente forró era uma coisa mais para homem, né? Existia poucas cantoras de forró. Quais eram as cantoras de forró que tinha? Marinês, Cremilda, era Elba Ramalho, que mais é Elba Ramalho, não era forrozeira, era MPB, ela não é forrozeira. Era uma cantora de MPB que canta forró mais. Tânia Alves, exatamente, né? Então, hoje nós temos uma quantidade muito maior de mulheres, pô. De mulheres tocando sanfona. Tocando sanfona e cantando. Que ainda é uma mais bacana ainda, entendeu? Então, isso é bom, isso é bom.
Ô Marcel, vamos ouvir mais uma canção, mais uma dessa nova safra que você mandou para mim. Uma delas é o Cravo e a Magnólia. Quer falar alguma coisa dessa canção?
Rapaz, quero. Essa música é o seguinte. Essa música tem uma história. Aquelas histórias das desilusões, entendeu, bicho? E aí... essa foi uma das grandes ilusões da minha vida. E assim, a coisa mais linda do mundo. A coisa mais linda do mundo, mas a gente era antagônico, entendeu? A gente se dava muito bem, mas ideologicamente a gente era completamente avesso, entendeu? E era uma coisa louca, porque não sabia se era, se não era, se ficava, se não ficava, se ia, se não ia. E ficou nesse moído bem um ano, bicho. Até quando eu fiz essa música, aí eu digo, pronto, eu fiz a música, agora tá bom, chega, tchau. Aí pronto.
Aí fez a música. A Adriana Falcão tem um texto lindo, outra pernambucana. Ela fala que o bom do amor é esse emperrado. Vai, não vai, quando um quer, o outro diz quer, quando o outro volta a querer, quer de novo. É esse emperrado.
É aquele moto dos cantadores de viola, dos repentistas, assim, quando eu ia, ela voltava, quando eu voltava, ela ia. Esse é um moto de cantoria de viola.
Vamos lá, vamos ouvir a canção O Cravo e a Magnólia, de Marcel Mello, com o próprio Marcel Mello cantando. Vamos lá.
Ela não diz que não quer, também não diz que namora. Não chega, não vai, nem vem, se arranja em mim, mas não mora. Nem está longe, nem perto, nem fica, nem vai embora. Nem está longe, nem perto, nem fica, nem vai embora. Não beija na minha boca, mas os seus lábios me olham, balbuciando carícia. Chega o meu peito, se molha, remexe tudo por dentro, eu cravo e ela magnólia. Remexe tudo por dentro, eu cravo e ela magnólia. Vou me virar num jardineiro,
para abrir esta rosa de botão. Vou lhe dar um monte de beijo, futucar o seu desejo, rubi no seu coração. Vou lhe dar um monte de beijo, futucar o seu desejo, rubi no seu coração. Jardineiro, para abrir esta rosa de botão. Vou lhe dar um monte de beijo, futucar o seu desejo, bule no seu coração. Vou lhe dar um monte de beijo, futucar o seu desejo, bule no seu coração.
E essa foi o Cravo e a Magnólia, que nós ouvimos com Maciel Mello. Marcel, nosso tempo está quase terminando, mas eu ainda queria falar uma coisa. Você falou muito de Dominguinhos, e um dos últimos shows de Dominguinhos na vida dele, um dos últimos, foi um show que você fez com ele, vocês dois fizeram juntos, no Manhattan, em Recife. Show que foi filmado. Você precisa contar rapidinho desse jogo, que a gente não tem muito tempo, e falar se isso aí você vai disponibilizar na internet ou se já está disponibilizado, eu que não estou sabendo.
Já está na internet, já está. Pode me colocar o poeta e o cantador. Você bota o poeta e o tocador no YouTube, já está lá, o poeta e o tocador.
Oh, meu Deus. Está
lá no YouTube.
Ouçam esse show.
Está lá o show inteiro, está completo lá no YouTube.
Quem puder.
Pode procurar. E esse show foi bacana, porque, na verdade, pronto, o show foi o seguinte, bicho. Eu fui contratado para fazer o show com ele. Então, eu achava que eu ia abrir o show dele. Eu ia fazer a abertura e depois ele fazia a apresentação dele. Né? Tudo bem, cheguei de tarde para passar o som, eu e meu músico, era Ananias Júnior, que tocava comigo. Ananias Júnior, grande instrumentista, que foi embora agora. Sentei lá. Quando eu estava, ele passando o som e disse: Marcel, e você não vai, não? Eu disse: mestre, eu estou esperando o senhor terminar aí e tal. Não. O show é nós dois juntos, chamaram nós dois, vem para cá, senta aqui. Aí eu sentei, ele já tinha colocado um banquinho pro lado dele, bicho, para fazer junto. Eu disse: caramba, eu não acredito. E aí, pô, então eu sentei lá, digo: Dominguinho, mas e aí? A gente não passou? Disse: não, se aperrei não. Vá tocando aí, que eu vou caçando as notas, quando eu achar, eu entro. Como é que eu digo? A gentileza de Dominguinhos era muito grande, bicho. E aí fizemos o show inteiro, cantando o show junto, eu cantando com ele, ele tocando para mim. Tem uma hora no show que eu digo assim: e aí, tô bem fraquinho de sanfoneiro. Eu digo desse jeito, no show ele dá uma risada, rapaz. E aí foi legal, porque aí eu pedi a ele para registrar, ele liberou. Eu digo: Dominguinhos, deixa eu registrar aí, pelo amor de Deus. Aí ele me deixou registrar. Eu acho que aqui no Nordeste, só quem tem um registro desse sou eu. Nem Nando Cordel tem.
É maravilhoso.
E eu registrei os dois dias. Até hoje. Para mim foi meu grande troféu, sabe, bicho?
Marcel, você está em todas as plataformas digitais, né? Suas canções, suas músicas. Só procurar Marcel Mello e vai achar.
Só procurar. Se alguém quiser me ver pessoalmente, é só ligar, que eu sou facinho, facinho, facinho. É só ligar que eu vou.
Eu quero te agradecer muito por essa entrevista. É sempre um papo muito gostoso, muito legal te ouvir. Você apareça por aqui o quanto antes, que vai ser muito legal.
Olá, meu irmão, eu que agradeço, eu quero aproveitar e mandar aqui um grande abraço para todos os ouvintes do Vira e Mexe.
Pessoal, quero agradecer também aqui ao Beto Alves, que faz toda a parte técnica sempre impecável e me ajuda na produção do programa. E o Vira e Mexe volta no próximo sábado, a partir das 11 horas, com mais um programa esperando por vocês.
A Rede USP de Rádio apresentou Vira e Mexe, o forró de todo o Brasil.